Meus irmãos, cumprimento a todos com a preciosa paz de Jesus. Amém. Muito bom estarmos juntos novamente e agora ao redor da palavra de Deus para a pregação. E eu quero começar a pregação hoje com 1 João, capítulo 5, versículo 21. É um versículo bem curto. E 1 João 5, 21, João está encerrando a sua carta e ele escreve assim: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. É só isso. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou afastem-se dos ídolos. Ou cuidado com os ídolos. Né? Alguns comentaristas acham que o apóstolo João, ele estava se referindo ao imperador, porque havia o culto ao imperador. Ou que ele, por ter morado em Éfeso, ele estava também se referindo à idolatria em Éfeso, principalmente ao templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tive a ajuda de um autor para essa pregação, o Tony Evans, no livro Conversões. Meus irmãos, a idolatria é uma prática, um estilo de vida escravizadores. A idolatria escraviza. E alguns de vocês, muitos de vocês já me ouviram falar da minha própria experiência de conversão. Eu já estava convertido, não tenho dúvida disso, mas eu ainda estava grudado na mariolatria, na veneração, adoração de Nossa Senhora. E aquilo para mim foi uma coisa assim difícil de largar. Não foi fácil. A idolatria é uma prática escravizadora. A idolatria é tão forte que o autor desta carta, o João, e ele termina, guardai-vos dos ídolos, ele por duas vezes tentou adorar um anjo. Aparece lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 22, versículo 8. E ele mesmo descreve, e eu me prostrei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Eu sou conservo teu, eu também sirvo a Deus como você serve. Adora a Deus. Então você vê um homem com aquela iluminação, com aquela vivência, bagagem, experiência, ele tentando se envolver numa angelolatria, quer dizer, um tipo de idolatria. Deus ordenou ao povo de Israel que não fizesse qualquer coisa que se assemelhasse a ele. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 6. Não farás imagem de escultura, não te encurvarás a elas. Né? A única selfie, e aqui todo mundo sabe o que é selfie. Vamos tirar uma selfie, vamos tirar uma selfie, para cá e para lá. Né? Todo mundo aqui sabe o que é selfie. Mas a única selfie que Deus tirou em toda a história, em toda a sua existência, foi na pessoa de Jesus Cristo. Em João 14, 9, Jesus respondendo a Tomé, ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou a foto do Pai, eu sou a imagem, a expressa imagem do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sei que a idolatria, para muita gente, é uma questão ligada apenas aos povos pagãos em épocas e lugares remotos. Mas nós vivemos numa sociedade extremamente idólatra, com muitos ídolos. Os ídolos estão no Congresso Nacional, na presidência da república, no STF, na Bolsa de Valores, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Os ídolos estão em toda parte. Nas universidades também, nas empresas, e eu poderia, no mundo dos esportes, da mídia e assim por diante. Um ídolo é qualquer coisa que as pessoas veneram em lugar de Deus, e se permitem pôr no lugar de Deus. Um homem pode fazer um ídolo do dinheiro, da sua profissão, da sua segurança, dos seus prazeres. Um autor chamado Westcott, ele afirma, um ídolo é qualquer coisa que ocupa o legítimo lugar de Deus. Todos devemos nos cuidar para não erigir ou construir em nossas vidas um ídolo que vem expulsar Deus de nós. Um ídolo é qualquer coisa, pessoa, lugar ou ideia que alguém admira e considera como sua fonte. Fonte de bem-estar emocional, fonte de provisão, de força, de identidade, fonte de saúde e de realização. Qualquer coisa que você considera isso como fonte dessas coisas é o seu ídolo. E os ídolos, eles surgem em todas as formas para competir com Deus, para nos afastar dele e para substituir o governo legítimo de Deus na nossa vida. Quem manda em você? Alguém até pode dizer, quem manda em mim é minha esposa. Tudo bem. Mas acima dela tem que ter alguém que manda em você, e é Deus. Eu não compreendo, eu não consigo aceitar que tem crentes que dizem assim, quem manda em mim sou eu mesmo. Ninguém manda no meu nariz. Manda, então você não é crente. Porque se você for um cristão, se você passou pelo milagre da conversão, você está em Cristo, Jesus manda em você. Ele é Senhor. Ele não será salvador, ele não será o seu salvador, se ele não for o seu Senhor. Então Cristo é Senhor e Salvador. E essa era uma questão muito clara para a igreja primitiva. Para eles era uma questão resolvida. Então os ídolos vão surgindo dessa forma. Então o reino de Deus é a manifestação visível do seu governo sobre todas as áreas da nossa vida, e não da nossa vida, mas do mundo todo. Eu quero que vocês saibam que tudo que existe no mundo está sob o governo de Deus. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, na Holanda, ele emitiu uma frase assim: não existe nada no universo sobre o qual Cristo não possa dizer, é meu. Não existe nada no universo que Cristo não possa dizer, é meu, né? Porque tudo é dele. Satanás e seus demônios agem para nos afastar da verdade e nos fazer regredir. Cada caminho errado, cada decisão contrária à vontade de Deus tem um ídolo envolvido. Toda vez que alguém peca, ali tem um ídolo envolvido. Pode ter certeza. Quando pegamos um caminho errado, então voltar atrás é progresso. Voltar atrás é progredir. Se você está num caminho errado e você, eu estou no caminho errado, eu tenho que voltar, isso é progresso. E para reverter a situação, é preciso reconhecer o caminho errado. Então você e eu precisamos olhar, examinar para ver se nós estamos aí envolvidos com algum ídolo na nossa vida. Eu sei que crente não adora imagem, crente não. Eu nunca vi, eu tenho 51 anos de fé, eu nunca vi um crente ser disciplinado, excluído da igreja, porque foi se prostrar diante de uma estátua. Os crentes são disciplinados por outras coisas, mas para adorar imagem, crente não faz. Crente não faz isso. Crente faz de tudo, mas adorar uma imagem, ele não vai fazer. Então, é preciso reconhecer os ídolos que estão nos prendendo. E eu quero me remeter aqui a um homem na Bíblia que também se envolveu com ídolos. E o seu nome é Manassés. Então, existe a história de um rei na Bíblia registrado em 2 Crônicas 33 que ilustra essa verdade. Seu nome, Manassés, como eu já anunciei. Ele é considerado o pior rei da história de Israel. Eu me lembro, em 1974, eu estava no Maracanã, no Rio de Janeiro, ouvindo Billy Graham pregar. Billy Graham pregou de quarta a domingo, toda noite ele pregava, e domingo o culto foi à tarde. Mas numa das noites, ele pregou sobre Manassés. E eu comprei as fitas, era fita cassete naquela época, eu comprei as fitas da pregação, eu fui ouvindo as fitas até elas se gastarem. Não tinha mais jeito. E ele apresentou Manassés como o pior rei da Bíblia, e existe um consenso sobre isso. Manassés tornou-se rei quando ele tinha apenas 12 anos e reinou por 55 anos. Manassés foi criado num lar temente a Deus, rodeado de influências positivas, piedosas. Em 2 Crônicas, capítulo 29, nós encontramos um relato sobre a vida de seu pai, o rei Ezequias, um homem obediente a Deus, como está em 2 Crônicas 29, 2, que diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova, como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, para Manassés, não lhe faltou um bom exemplo. Ele teve a chance de aprender e fazer o que é certo. Entretanto, pais piedosos não garantem filhos piedosos. Porque os filhos de Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus, a Bíblia diz que eles foram filhos da perversidade. Eles eram perversos. Manassés escolheu o contrário do seu pai. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 33, 2. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele foi atraído pelo povo e ele cedeu às pressões da cultura ao redor. Para Deus, as práticas daquelas nações ao redor eram práticas detestáveis. Mas se fosse hoje, muitos diriam que aquilo era apenas diversão, liberdade de expressão. Aquilo era o politicamente correto. E que cada um tem a sua forma de ver as coisas e de pensar. Aquilo que Deus diz que é detestável, e isso acontece hoje, a cultura diz que é legal. E tem muita coisa que a cultura diz que é muito legal e que Deus diz que é detestável. Se existisse mídias sociais na época de Manassés, ele teria tido milhões de compartilhamentos, milhões de curtidas e milhões de seguidores. Ele seria, o podcast dele seria, ia superar qualquer outro. Manassés rompeu com o estilo de vida do seu bom pai. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 33, versículo de 3 a 6. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, isto é, astrologia. E lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, de novo a astrologia. Ele, olha o que ele fez, ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia e consultou médiuns e espíritas. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Manassés, Deus está com raiva de você, pois ele vai ficar com mais raiva ainda. Manassés, Deus está irado com você, pois ele vai ficar mais irado ainda. Porque eu ainda não parei. Eu ainda não cheguei no meu limite. Eu ainda tenho mais para fazer. E assim ele foi. Então, ele pecou institucionalmente, como instituição, como rei, como representante de uma nação, ele colocou a nação para pecar. Ele fez de tudo. É enorme a influência que a igreja hoje sofre da cultura. As pessoas estão trazendo para dentro das igrejas, como Manassés, estão trazendo para dentro das igrejas todos os tipos de coisas detestáveis, num espaço onde deveria imperar a obediência a Deus e a obediência à palavra de Deus. Eu vou mencionar algumas dessas práticas. Adultério, hoje não é mais pecado. Divórcio por motivos fúteis, hoje é visto como normal. Fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, antes de casar, ou adultério e tudo isso. Mentiras, fofocas. Tem programas de TV que é com esse nome, é fofocando, futricando, alguma coisa assim. E tem crente que assiste. Já o pecado já vem no nome. Alcoolismo. Os crentes estão se tornando, estão gostando de bebericar. Ainda postam ainda nas redes sociais. Pornografia. Ficar. Vocês sabem o que é ficar. quando um rapaz e uma moça começam a ficar. Viver juntos sem serem casados, né? Isso é adultério. Né? Por ideologia de gênero, né? É um ídolo, é um ídolo. Casamento homoafetivo é condenado pela palavra de Deus. Né? A cultura do aborto, né? Eu sou dono do meu corpo, eu sou livre em tudo isso. Livre para matar, livre para assassinar. Né? Manassés matou seus filhos e a nação estava aplaudindo. O universalismo, a crença de que todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai para o céu. Tem pastores aí pregando isso. Né? Tem pastores pregando isso. Não se surpreendam se vocês encontrarem Nero lá no céu. Não se surpreendam se vocês encontrarem o Hitler lá no céu. Há algumas décadas, surgiu no Brasil um grupo espírita chamado LBV, Legião da Boa Vontade, fundado por um homem chamado Alzir Zaru, e que permanece até hoje. Sempre ligam para você pedindo dinheiro. Mas é uma vertente do Espiritismo. Tá? E o Alzir Zaru fez um poema chamado Poema ao Irmão Satanás. Que nós devemos amar Satanás porque ele é nosso irmão e que ele também vai para o céu. Isso se chama universalismo. E isso é antibíblico. Não tem apoio na palavra de Deus. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu ouço muito papo por aí, na mídia em geral, nas pregações em geral. A igreja não pega mais contra o pecado, a igreja não prega. Aqui a gente prega. Aqui a gente prega. Aqui nós vamos continuar pregando. Agora eu não posso, todo culto, trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem, uma pegada muito forte, senão vocês vão desanimar também. Eu tenho que algum culto trazer, botar um vinhozinho na ferida, uma palavra de conforto, de consolo. A Bíblia tem tudo isso. É consolação, é edificação e é exortação. Mas hoje de manhã Deus escolheu exortar. Exortar, temos que fazer isso. Nós não podemos recuar. Então nós vamos pregar. Então, tem essa ideia do universalismo. Todo mundo vai chegar lá. A Bíblia não prega isso. Jesus diz, o caminho é estreito. São poucos que entram por ele. A porta estreita, são poucos que entram por ela. Nem todos serão salvos, isso está muito claro. Está lá em Mateus 25, o rei dirá à sua direita para as ovelhas, vinde benditos de meu pai, e dirá aos bodes à sua esquerda, e de malditos para o fogo eterno. Então, essa ideia de que todo mundo vai chegar, não tem respaldo bíblico, não se encontra nos lábios de Jesus, não está na palavra de Deus. Que negócio é esse? Pastores que atacam a Bíblia e suas doutrinas. Já falamos sobre isso aqui, eu não vou elaborar sobre isso aqui agora. Além disso, há os objetos de culto, que são trocados por dinheiro, principalmente nas igrejas que pregam prosperidade. As igrejas neopentecostais o tempo todo, campanha, campanha, campanha. Quem é que cresce com campanha? Quem é que vai conhecer a Bíblia através de campanha? Quem é que vai aprofundar na sua caminhada com Deus através de campanhas? A campanha, ela visa lucro financeiro, ela visa resolver problema. É o marido que vai ter que voltar. É isso, aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. É comprar, é vender. Isso não gera crescimento espiritual. O crescimento espiritual vem através de buscar a face de Deus. É através da palavra, é através da oração, do jejum. Então elas vão trocando, é rosa ungida, é martelinho, é chave da vitória, é tapete ungido, você vai levar o tapete para casa, e quando você ajoelhar nesse tapete, a sua oração sobe mais rápido. Que negócio é esse? Parece o tapete do Aladim, alguma coisa assim? É um absurdo o que essa gente vive ensinando. Mas por quê que muitas igrejas estão cedendo? Por dinheiro, por público, para manter a turma na igreja, por popularidade. Eu tenho um sistema de servir a Deus, eu tenho uma forma de servir a Deus. Eu não miro números, e não vou trabalhar com isso. Nunca trabalhei, e não vai ser agora, depois de velho, que eu vou fazer. Vai ser agora, depois de velho. O Senhor trará quem Ele quiser. estarão aqui quem ele chamar. Eu não vou ficar montando esquema, isso e aquilo, e para atrair o povo. É fácil montar esquema. É só eu pegar um cantor conhecido aí, separar uns 15 mil reais para ele. E aqui vai ter que fechar a rua. Aí ele vai embora, o povo vai embora também. Não precisa dessa gente. Eu quero gente que Deus chamou, que abraçou a causa, que crê no Evangelho, na palavra de Deus, e quer fazer a obra do Senhor. Então, por que as igrejas estão cedendo? Por dinheiro, por público, por popularidade. Uma igreja está encrencada quando ela se submete do púlpito aos bancos às pressões da sociedade. Não é só, não só os pastores, mas vocês também. Se nós aqui não nos cedermos às pressões, mas vocês cederem, não vai dar certo. E vice-versa. Se tivermos uma igreja santa, uma membresia sólida, firme, e os pastores não correspondem, também não vai dar certo. A igreja toda tem que estar unida nisso. Também nós vemos aqui nessa proposta de João, nesse versículo de João, que existem ídolos humanos. Caso de Herodes em Atos 12. Herodes se vestiu de uma tal maneira, e Flávio Josefo, historiador daquela época, descreve que ele se vestiu de uma roupa de prata. E o povo ficou deslumbrado. E ele começou a falar. E o povo dizia, isso é a voz de Deus, não é a voz de homem. Ele recebeu a adoração. E Deus não tolera. Naquele momento ele foi ferido por Deus. A Bíblia diz que ele foi comido de bichos. Na verdade, ele teve uma inflamação no estômago. E ele morreu 5 dias depois. Teve um problema nos seus intestinos, causado por Deus. E ele morreu, porque ele estava usurpando o lugar de Deus. Os ídolos não são apenas os de madeira, gesso, metal e de tecidos. Eles estão mais sofisticados hoje. Ídolos sociais, educacionais, ídolos do entretenimento, ídolos do gênero, do esporte, políticos, econômicos e a própria política. Agora os crentes de 2018 para cá descobriram que a política é a coisa mais importante na vida deles. E que eles têm que ficar nas redes sociais brigando, xingando, mandando um para o inferno, mandando aquele para o inferno, aquele tempo todo. E ofendendo. E o fruto do Espírito? Aonde está o fruto do Espírito na vida do cristão? Que é paz, alegria, bondade, mansidão, para citar alguns. Michael Green conta que o imperador romano exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Hitler declarou ser o enviado do Todo-Poderoso e o fundador do Reino de Mil Anos. Os nazistas morriam invocando seu nome e sua personalidade era considerada transcendente. O mesmo aconteceu com Mao Tse-tung da China. Ele não era apenas um líder, ele era a divindade. Ele foi adorado. As pessoas se ajoelhavam diante dele e recitavam seus pensamentos. Elas acreditavam que ele as curava através das mãos de um cirurgião. Ele tomou o lugar de Deus. As pessoas morriam com seu nome nos lábios. Então, essa é uma forma de idolatria, de culto à personalidade. Mas veja, a idolatria moderna hoje. Hoje, as pessoas passam muito tempo, todos os dias, rolando a tela do celular, vendo as postagens e fotos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok e outros. São bilhões de internautas seguindo pessoas tolas, idiotas, burras e vazias. Pessoas loucas e indecentes. O Big Brother lá da Rede Globo que o diga. Eu não acredito que um crente tem coragem, tenha coragem de assistir um programa daquele. Aquilo ali é o cúmulo do lixo, do vazio. Ali você não aprende nada. É um verdadeiro lixo. É o lixo do lixo, alguém já disse. Mas tem crente que vai ver que assiste. É lamentável. Assim torna-se impossível, com essa idolatria hoje nas mídias sociais, torna-se impossível separar 5 minutos para oração ou para ler a Bíblia. E isso tem produzido o quê? Crentes fracos, anêmicos espiritualmente, crentes vazios, infrutíferos e sem testemunho. Eu temo que muitos crentes hoje partirão para a eternidade sem qualquer interesse de ganhar uma alma sequer para Jesus. Não é que eles tentaram, eles nem vão tentar. Nem é preocupação, nem está na agenda deles. Vão passar a vida toda na questão de ganhar almas, uma vida infrutífera. Como é que essa gente vai chegar lá na eternidade? Como é que essa turma vai sentar-se à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, ao lado de João Bunyan, ao lado de Spurgeon, Henrique Martin, missionário na Índia, Jonathan Goforth, missionário na China, Carlos Studd, missionário em vários países? O que que você vai fazer no céu quando você chegar lá e sentar à mesa? Aí você olha de um lado, é João Batista. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou João Batista. Já ouviu falar de mim? Eu acho que eu ouvi uma vez alguém falando a seu respeito. Né? Teve lá uma encrenca com Herodes. É, só eu mesmo. Ó. Perdi a cabeça. Mas eu honrei o meu chamado. Né? Aí você vai dar de cara com Estevão, lá do seu lado. Né? Eu sou Estevão. Já ouviu falar de mim? É, uma vez, eu fui na escola dominical, alguém falou no seu nome, né? Como é que foi mesmo? Pois é, eu fui apedrejado, eu morri pelo Senhor. Como é que você vai, o que você vai fazer no meio dessa turma? O que é que nós vamos fazer no meio dessa turma? Aí outro de cá e outro de lá, falando e tudo isso. Aí eles vão virar para mim, e você? Fale-nos de você. De onde você veio? O que é que aconteceu na sua vida? E aí? Você vai falar o quê? Ah, eu sou lá de São Paulo, aquela grande cidade. Vivi lá pelo virado do século 20, pro 21. Estava lá. É, e o que que você fazia? Videogame. Eu fazia isso, fazia aquilo. Eu ficava no celular, procurando as coisas e tudo isso. Você vai se sentir tão desconfortável, que é capaz de você chamar um anjo e perguntar, onde que é a saída aqui? Então, vocês estão entendendo? Eu estou tratando com vocês de uma questão atual, que acontece hoje, que está acontecendo hoje. Existe a egolatria, a adoração de si mesmo. Nós idolatramos a nós mesmos. Hoje existe o desejo de ser visto, de ser lembrado, seguido, curtido, compartilhado, reconhecido, promovido, etc. Eu vejo os pregadores hoje. Estou aqui na igreja tal, pregando. Falo, para quê? Meu livro aconteceu isso. Meu livro agora é o primeiro em vendas no Amazon e tudo. Para quê? Não é necessário. Vamos ficar com a palavra de João Batista. Convém que eu diminua e que ele cresça. Nós estamos sendo encharcados de egolatria, a exaltação de si mesmo, todo mundo quer holofote, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser visto. Ah, não me curtiu, agora eu não posto mais porque ninguém curte tudo. E daí? O mais importante é se Deus curtiu você. E quando chegar no céu, você vai ver quantas curtidas Deus deu lá no seu, na sua postagem, na sua vida. Isso é o mais importante. Que pobreza, para onde nós estamos caminhando? Que decadência espiritual, que miséria espiritual, que raquitismo espiritual, quando Deus tem tanta coisa para nós. Os celeiros de Deus são enormes para nós. As riquezas da glória, pense nas riquezas da glória, nas riquezas da graça e nas riquezas da misericórdia. E os filhos de Deus vivendo uma vida tão fútil, uma vida inútil. Muitas vezes uma vida vazia. É tempo de buscarmos ao Senhor, para Ele abrir o céu sobre nós, e nós vivemos uma vida diferente. Temos que fazer isso. Existe a idolatria do corpo. Eu acho que é muito importante fazer exercício, cuidar do corpo, eu acho que é importante. Eu mesmo, para vergonha minha, preciso tomar vergonha, fazer alguma coisa, além de caminhar da minha casa para cá e daqui para minha casa e talvez alguma outra caminhada, né? Mas tem gente que é uma auto-idolatria, né? E fica no espelho, e para lá, e para cá, e depois assim, e vai fazendo. Para quê? É tudo é pó. Tem que cuidar, tem que cuidar, tem que fazer exercício, tem. Pior ainda, quando aqueles fazem tanto e vão tomando remédios que não são recomendáveis, e eles viram um siri, um caranguejo, uma coisa terrível. É uma coisa horrível. Pior ainda quando é para a mulher. A idolatria do corpo. A cultura da sensualidade. Eu quero chamar a atenção das pessoas para o meu corpo, para as minhas curvas. Eu quero atrair os olhares. Deus não está nisso. Nunca. Leia os meus lábios. Nunca. Não acredito, à luz da palavra de Deus, que uma mulher que se veste de forma sensual, como também um homem que se veste de forma sensual, para atrair os olhares, dentro dessa cultura da sensualidade, que o Espírito de Deus está na vida dessa pessoa, não pode estar. Não tem jeito. Não é difícil identificar um ídolo. É quando uma garota, um garoto, é quando o cabelo, a unha, a maquiagem, a comida, a bebida, a roupa, a imoralidade sexual, etc., se tornam mais importantes do que Deus. Eu falei para vocês uns dias atrás aqui. O meu projeto de vida é um só. Eu quero obedecer a Deus. E eu tenho orado, Senhor, me ajuda a te obedecer. Eu quero obedecer a Deus. É assim que eu quero viver. Timothy Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, ele disse o seguinte: se o seu Deus nunca o contraria, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Ah, olha aí. Eu acrescentei aqui por minha conta: se o seu Deus não te contraria, então o seu Deus está no espelho. É lá que você se encontra com Ele. Você está adorando a você mesmo. Porque eu sou contrariado, porque a palavra de Deus nos contraria. A palavra de Deus nos chama para a santificação, para a renúncia, para a humildade, para a pureza sexual, moral, tudo isso. Para caráter, para o bom testemunho, para darmos frutos. A palavra de Deus trabalha na nossa vida assim. O Deus da Bíblia não tolera competição. Deus nunca será bem-vindo num ambiente com ídolos. Toda vez que uma pessoa abraça algum tipo de idolatria, ela se torna inimiga de Deus. Tiago 4:4 diz, olha que linguagem forte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E vocês nem imaginam a quantidade de gente, no Brasil, fora do Brasil, que vivem no pecado, dizendo: não, eu também creio em Deus. Não, eu também tenho Deus comigo. Não, Deus também está dentro de mim. É. Uma vida cega, completamente cega. Então ele diz assim: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Toda vez que uma pessoa abraça a idolatria, ela caminha na direção errada. E foi assim que Manassés caminhou. Segundo Crônicas 33:9 diz assim: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E Deus havia destruído aquelas nações por pecado. Agora Israel estava fazendo pior do que elas. É lamentável. Eu conheço pessoas, na minha família tem gente assim. Gente que não é crente. Gente que não vive pela palavra de Deus, mas tem uma vida decente. E eu conheço crentes que dizem que vivem pela Bíblia e têm uma vida imunda, uma vida suja, uma vida perversa. Os exemplos são muitos. Deus falou com Manassés para trazê-lo de volta, mas ele não quis ouvir. E tem pessoas hoje ao alcance da minha voz, aqui presente e também pela internet, que Deus está falando com você sobre alguns ídolos na sua vida. Não faça como Manassés. É preciso dar ouvido a Deus. Manassés não quis ouvir, como está em 2 Crônicas 33, versículos 10 e 11. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Deus então mudou a estratégia. Bom, já que ele não quer ouvir, eu vou fazer outra coisa. Deus colocou numa situação em que ele passaria a ouvir. E Deus vai fazer assim com você. A Bíblia diz em Provérbios 29, aquele que endurece a cerviz, aquele que endurece para não obedecer, vai ser quebrado de vez. E ali no caso, sem que haja remédio. Deus sabe beliscar as pessoas para que elas acordem. Deus sabe dar bons beliscões. Quando Ele quer, Ele permite a desordem nas nossas vidas para nos trazer de volta. Observe o texto. O Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria. E aí nós vemos que até os ímpios obedecem ao que Deus ordena. Tem um filho meu ali, que ele está muito safado. Aí Deus dá uma ordem lá para o teu chefe no trabalho, que não tem nada de crente. E ele vai pegar no teu pé. E vai ser uma sarna, vai ser uma encrenca. Porque Deus está tratando com você. Vai ser um vizinho. Vai ser alguém na sua vida. Vai ser alguém no trânsito. Porque você é muito doido no trânsito. Então Deus vai colocar alguém mais doido na sua frente. Ou do seu lado. É desse jeito. Deus permite a desordem. Como ele fez com Manassés. Para ver se você volta para os trilhos. A gente não viu? A igreja brasileira maluca, doida. A maior parte dela. Com política, pois Deus fez algo que a igreja voltou, está voltando para o seu lugar. É, irmão, vamos orar, é só com oração, é só. Então, Deus mandou, Deus deu uma ordem para os ímpios agirem contra Manassés. E isso foi isso o que aconteceu. Olha o que diz um versículo para nós. Em Hebreus 12, 6 diz que Deus disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. O problema hoje é que a turma só enfatiza amor, 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 amor. O movimento de igrejas emergentes faz isso. É amor, amor, amor. Não tem verdades absolutas mais. Tudo é relativo, cada um faz a sua verdade, cada um abraça o que quer. Olha, desde que não prejudique ninguém, faça o que você quer. Não, nunca. Eu não aprendi assim. Eu não aprendo assim com a palavra de Deus. É fazer o que Deus quer. É vivermos a vontade de Deus. É vivermos a vontade de Deus. Manassés sofreu para aprender. Deus o colocou de joelhos. Deus quebrou Manassés. E na dor, ele se humilhou e ouviu o Senhor. Lá, quando ele já estava na masmorra. E a vida estava um caos, uma desordem. Então ele se humilhou diante de Deus. Deus destruiu a sua independência e autossuficiência. Eu posso, eu sou o rei, eu tenho exército. Eu mando e as pessoas têm que obedecer. E se não obedecer, eu arrebento. Aí lá ele percebeu que ele não era tudo isso. Nós não somos. Ninguém é. Embora hoje existem líderes religiosos, evangélicos, que vivem como se fossem deuses, que querem ser adorados, e são, alguns deles são, pelos seus asseclas, pelo pessoal ao seu redor, mas isso é uma abominação diante de Deus. Manassés sofreu para aprender. Né? O que a Bíblia diz sobre humilhar-se? Eu vou citar quatro versículos. Primeiro, Salmo 138, versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Às vezes a gente demora para conhecer um arrogante, mas Deus conhece logo. Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas ele concede graça aos humildes. Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E 1 Pedro 5:6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Uma outra versão diz, a seu tempo. Ah, eu me humilhei. Estou humilhado, meu Deus. E agora? Já, a exaltação já foi despachada aí do céu? Já está chegando? Não é certo. É no tempo dele. É no tempo que ele escolhe, que ele decide, é que ele vai te exaltar. É, para alguns o processo é lento, para outros é mais rápido, mas quem decide isso é Deus, nós não decidimos de maneira alguma. A maioria das pessoas não vê o orgulho e a independência de Deus como pecado. Manassés se curvou ao orgulho, isso foi a sua derrota. Do fundo da prisão, ele se humilhou diante de Deus. Qual foi o resultado? O que, que ele colheu disso? Olha o que está em 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele voltou para o trono, Deus o colocou de volta no trono. Deus reverteu a vida e a situação de Manassés. Deus não disse assim, eu perdoo você, mas eu não esqueço. Foi isso que Deus disse, que nós fazemos isso, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Também Deus disse para ele, eu perdoo você, mas você vai ficar aqui na Babilônia, e vai ficar preso até morrer. Você, é isso que você vai passar. Não, Deus não fez isso. A restauração de Deus aconteceu na vida dele, e ela só é possível por causa da graça, da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus através de Cristo. Tá? Então é isso que Deus quer na sua vida. Deus quer reverter o quadro, a situação. Deus quer te dar tempos bons, tempos de colheita boa, tempos de crescimento, tempos frutíferos. Você dar fruto na obra de Deus. Tempo de você para você investir na oração, na comunhão com Deus. Você se desligar deste mundo. Tá? E eu já comentei aqui com vocês, mas que se encaixa aqui. Eu, desde outubro, dia 30 de outubro, à noite, eu nunca mais assisti notícias de TV. Acabou. Eu não consigo assistir. Eu criei raiva de tudo. Eu estou com nojo de tudo. De tudo. Nem os meus comentaristas que eu gostava de ouvir, e que eu sei que eles são bons, não consigo ouvir mais. Isso está sobrando tempo para eu orar, meditar, ler a Bíblia. Parte da pregação hoje, uma parte dela eu recebi ontem à noite, quer dizer, é mais assunto para colocar. Eu recebi enquanto lavava a louça ontem à noite. Deus continua falando, né, meu bem? Então, estou voltando, estou orando mais, estou lendo mais a Bíblia. Então, não quero, e não sinto falta, está me trazendo paz. Isso me trouxe a paz, porque eu estou com nojo de tudo. Por enquanto eu não consigo. Não estou falando que nunca mais não vou assistir, não é isso não. Mas por enquanto está sim, e tem sido uma bênção para mim. Tem muito mais alegria, muito mais paz. Não quero saber. Não quero saber quem é o ministro, não quero saber o que fez, o que deixou de fazer. Não quero saber. Por enquanto eu não quero saber. Por enquanto não. E está de bom tamanho, está muito bom. Pastor, o que você acha disso? Não sei de nada. Pastor, o que você acha daquilo também? Não sei de nada. Agora, vamos falar de Jesus. Agora, não quero ser um alienado e nem serei. Quando a água suja for embora, aí eu volto a ver outras coisas, né? Com toda certeza. Então Deus reverteu a situação. Não importa quão fundo você desceu, que Deus não possa alcançar você. Não importa o quão distante você se encontra, que Deus não possa trazê-lo de volta. Não importa o quão sujo você esteja, que o sangue de Jesus não possa limpá-lo. Não importa o que você fez, o que realmente importa é o que Cristo fez. Isso é o mais importante. Abraça Cristo, abraça o seu perdão, abra o seu coração e viva uma vida abundante em Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.